sua palavra.
Vai pela vereadora Daniele.
Boa noite a todos, novamente. Então, o assunto que eu trago à pauta hoje, fui procurada por algumas mães na preocupação, até o secretário da Educação não está mais, né, não. Conversei com ele essa semana sobre essa preocupação das mães que me procuraram a respeito da volta do turno integral das creches municipais. É uma preocupação bem forte delas, porque a maioria não tem com que, né, a criança vai meio turno lá na creche, não tem com quem deixar essa criança no turno inverso. Então, me procuraram algumas mães pedindo, né, esse auxílio, entrei em contato com o secretário de Educação, que me informou que, novamente, dependemos de um decreto estadual, né, para liberação. Então, eu pedi a ele, reforce esse pedido, né, que ele tente alguma pressionadinha e tal, para que a gente possa voltar ao turno integral, então, das creches, né, para facilitar a vida dessas mães, né, que tá bem complicado. Obrigada, boa semana a todos, uma boa noite.
O espaço continua à disposição.
As palavras dele.
A palavra é do Miguel.
Mais uma vez, nossa saudação a todos os presentes, autoridade, prefeito, secretários, imprensa, que nos dá sempre a presença nos trabalhos legislativos, e dizer que hoje foi um dia bem importante, só para vocês entenderem um pouco como funciona, por que eles falam um pouco lá, daí um pouco vem para cá. No momento das explicações pessoais, cada vereador tem direito a 5 minutos, né, presidente? A se manifestar e aí usa a tribuna. E no debate dos projetos pode acontecer como em cada um em seu assento. Se quiser usar a tribuna também pode. Mas normalmente é dessa forma, só para os senhores entenderem como é. Funciona. Então, hoje foi um dia bastante importante para nós, do município, porque o Poder Executivo apresentou ao Poder Legislativo e à comunidade em geral a LDO, a Lei das Diretrizes Orçamentárias. O processo de orçamentação dos orçamentos da Prefeitura, que é uma forma de planejamento, ele é composto por plano plurianual, que tu faz um plano para 4 anos, a LDO, que tu elenca as diretrizes para o próximo orçamento, e depois a lei orçamentária mesmo, que dá os valores para cada projeto, para manutenção e tudo mais. O que me surpreendeu, prefeito, foi o implemento que teve no orçamento. Nosso orçamento, que era em torno de 52 milhões, vai passar para 62 milhões, quase 20% de aumento. Vivendo a pandemia, é uma questão assim meia, meu colega Valdir, nós que fomos colega de aula junto, tive o prazer de aprender muito com o senhor e com um convívio muito salutar. É meio difícil de entender por que, que num período de pandemia cresce tanto assim o orçamento municipal. Mas o agronegócio cresceu, Sobradinho está crescendo, graças a Deus, está vindo indústria, trabalho forte do secretário Darlan agora, implementando mais, mas é um trabalho que vem sendo feito com estudo tributário. Desde o tempo, eu fui contador muito tempo da prefeitura, 33 anos, conheço, venho acompanhando os prefeitos sempre trabalhando com seriedade. Então aqui eu faço uma homenagem a cada um dos que passou, cada um prefeito que passou, o senhor sabe disso, o senhor também vai passar, se Deus quiser, né, e vai deixar marcas de trabalho na cidade. Fiz questão de dizer de manhã e faço questão de repetir agora que é importante ter pessoas qualificadas para exercer o cargo. E o nosso prefeito é um prefeito qualificado para exercer o cargo. Conhecedor da função pública. Tu não entrega uma empresa, quem é dono de uma empresa, uma pessoa, um gerente que não saiba gerenciar bem. Então, tenho certeza, mesmo sendo da oposição, mesmo sendo vereador da oposição, em que o nosso município está em boas mãos. Boas mãos de um homem honesto, bem intencionado, e com certeza vai levar o nosso município a continuar nesse progresso que cada um dos prefeitos que passou procurou fazer. Ninguém faz tudo. O município é como a nossa família, é uma obra interminável. Sempre tem algo para fazer. Terminou de pintar a casa, caiu uma janela, arrancou uma lajota, deu um vazamento. Assim é o município. E o prefeito tem que correr e atender, procurar atender na medida do possível todos. Mas o que me satisfez bastante foi isso. Falei de manhã, o prefeito volta a falar agora, uma questão até de publicidade, que a imprensa está aqui agora, de que nós temos que olhar com muito criterioso, um olhar criterioso aos nossos funcionários municipais, que estão sem aumento há quase há 2 anos, né? Um ano, o outro ano foi só a reposição também, né? E esse ano não teve aumento nenhum por questão de lei. A lei federal proibiu que tivesse qualquer tipo de reajuste. E, 173, né, que proibiu qualquer tipo de reajuste, nem os triênios não podem ser contemplados. Então, achatou bastante o salário dos funcionários. Temos uma inflação galopante, está alta a inflação, já estão estimando em 8%, e é muito mais. Isso é um dado estratégico que eles usam. A inflação do ano vai dar 8%, a gente sabe que gás subiu, combustível subiu, remédio subiu, rancho subiu, tudo subiu. E os nossos funcionários estão tendo dificuldade. Eu recebi várias ligações de colegas funcionários, que eu considero que eu fui funcionário, estou aposentado hoje, mas ainda me considero colegas, estão reclamando muito que o poder aquisitivo está muito baixo. Está difícil de viver com o salário que eles recebem. Então, tenho certeza que o prefeito vai ter a sensibilidade de olhar para os funcionários e repor as perdas possíveis que tiveram nesse período da pandemia, que não foi possível ter aumento. Então, vejo a discrepância. De um lado, sobe quase 20% o orçamento e o gasto com o pessoal permanece igual, sendo que lá também teve inflação e tantas outras coisas, né? Então, também já fiz uma indicação aqui, prefeito, no sentido de criar um plano de carreira para os monitores de creche e escolas municipais, que também merecem uma atenção especial, porque eles têm uma atividade que no nosso entender, não estão sendo reconhecidos pelo salário que recebe. Sei também que o senhor é da área, vem do magistério e vai olhar com certeza esse campo. Então, quero dizer isso, registrar isso, agradecer a presença, mais uma vez, dos empresários que tiveram, da Rota dos Casarões, que vieram aqui, como forma de agradecer, Alto Vendrusco, o gaiteiro da Rota, ex-presidente, como forma de agradecer a nossa votação, nada mais que a nossa obrigação, mas nós ficamos felizes com a presença de vocês, tenho certeza. Então, portanto, uma boa semana a todos vocês, e uma coisa que eu tenho falado, assim, é que é importante que vocês saibam que o Poder Legislativo tem sido parceiro do Executivo naquilo que foi possível. Nós divergimos em várias matérias, uns votam a favor, num voto contra outro, assim é o processo democrático legislativo. E nós temos procurando sempre, quando é para o bem do município, cada um com as suas razões, né, vereador Matana? E com a sua visão, cada um com as suas razões, defendendo aquilo que o povo confiou. O vereador Berê fala muito nisso, o povo nos confiou isso. E é assim que nós temos que fazer, né, Berê? Então, portanto, nós temos tido uma harmonia muito boa entre os poderes, o que está faltando no Brasil. No Brasil, o exemplo que nós vemos aqui é uma vergonha. O Brasil está sendo chacota mundial. O Brasil passa por uma chacota mundial. Todos os países envolvidos e esclarecidos sabem que não é assim que se governa, que não é um presidente chamando o poder judiciário de ladrão, de corrupto, e vice-versa. E o legislativo ali tentando mediar e fazendo corpo mole também. Quase todos com o rabo preso. Quase todos com o rabo preso. Então, lamentavelmente, nós vivemos num país que não nos dá segurança. Que não nos dá segurança. E aqui em Sobradinho, ao contrário, nós vivemos num município em que tem harmonia, e que tem diálogo e que tem entendimento. Boa noite, muito obrigado.
O espaço continua à disposição. Com a palavra, vereador Janderson.
Primeiramente, boa noite a todos, presidente, nossos nobres colegas. Quero dizer que para mim é uma alegria muito grande estar aqui de volta. Estive afastado 30 dias dessa casa por motivos pessoais, onde não pude acompanhar muitas votações, mas acredito sempre nos meus colegas, que a maioria já estava aqui nessa casa e outros novos, que nem o Miguel também já tem conhecimento de causa aqui dentro. E dizer que hoje foi um dia muito proveitoso para mim, aprovar esses projetos e saber que aqui dentro também, querendo algumas pessoas ou não, tem que escutar, tem que ouvir o meu voto, favorável, contra. E dizer também, Matano, que eu tinha dito lá atrás que eu ia votar contra esse projeto, mas depois da explanação do colega secretário, o Darlan, me convenceu. Por quê? Porque eu estou sempre aqui nessa tribuna, quando posso, dizendo que sou a favor do povo, como diz o Miguel. Porque o povo me botou aqui dentro. Querendo uns ou não, o povo me botou aqui dentro e eu tenho que defender o povo. Ou seja, o que eles me pedem aí fora, eu venho aqui dentro e faço. Entendeu? Então, a geração de emprego sempre vai ser bem-vinda. Que nem na Feijão, o pessoal pede para nós que a gente não aprove. Ah, mas vai gerar emprego, tu foi contra. Não, não fui contra o emprego. É como diz, eu sou contra o local que está. Porque uma vez instalada uma firma na Feijão, vai ser muito difícil, praticamente impossível, tirá-lo de lá para recolocar em outro lugar, porque outras empresas também vão querer o mesmo benefício e nós vamos ter que dar lugar. Então, quer dizer que sempre terá o meu voto, desde que a situação seja favorável. Por exemplo, o local, as pessoas que estão vindo. E sempre friso aqui, eu defendo sempre as empresas daqui, pequenas ou grandes. A pequena pode virar grande, a grande pode virar maior ainda. Mas a pequena do nosso município nós também temos que fomentar. Nós também, isso eu falo para o secretário, né, que nós temos que sempre olhar para nossas empresas. Essa é como o Miguel disse, um emprego é um emprego. Mas se nós ajudar eles, hoje eles dão um emprego, amanhã eles podem gerar 2, 10, 100, como vários exemplos nós temos aqui na nossa cidade. Então é nesse sentido, prefeito, que às vezes dá essa divergência aqui, e como eu digo, tem colocações que a gente não gosta, porque a minha opinião é uma, do Matano é outra, da Iava é outra, do Gerson pode ser outra, cada qual tem a sua opinião, mas nós temos que ouvir a opinião sem ofender aquela pessoa. A opinião dela é dela, ela expõe a dela, eu exponho a minha. Por isso é uma democracia. Quero também agradecer que não tive tempo, Miguel. No meio de comunicação, há pouco tempo atrás, você colocou meu nome e o nome do Mani à disposição para prefeito. Fico muito lisonjeado nessa parte. E dizer para ti que, não nunca pensando em ser, mas me esperando lá no deputado Brito, o engraxate de rua, hoje deputado, né? Então, um berê da vida hoje, aqui errando, tentando acertar, meio errando as palavras e tal, mas de repente lá na frente, não é minha ambição, não sonho com isso, sou bem franco dizer, não sonho com isso, mas vamos que vai mudando a minha cabeça, né, Miguel? Nesse meio tanto, e lá na frente podemos ver as possibilidades. E dizer que para nós foi muito bom ter aprovado esse projeto, agradecer a presença de todos ali, e quero ter sim o prazer de ir lá visitar Rosa Casarões, que, sendo filho dessa terra, conhecendo muitos moradores lá, mas ainda não fiz esse trajeto. Muito obrigado a todos, uma boa semana.
O espaço continua à disposição. Com a palavra, vereador Gerson.
O brinde sempre dizia, sempre é um começo.
Boa noite novamente a todos. Vou ser breve, até porque, pelo adiantar da hora. E temos que tentar assistir o nosso time, né, Miguel? Parabenizo aqui, aproveitando os gremistas que tiveram uma bela vitória ontem. Bem, voltando para a área política, vou aproveitar essa tribuna enquanto a gente ainda tem liberdade nesse país. E vou ter cuidado de falar algumas coisas que não, de repente, não vou citar o nome daquela pessoa, pode me mandar prender. Esse é o nosso Brasil, né? E feliz de nós, aqui em Sobradinho, que temos esse direito de ter a liberdade, né, de expressar nossas opiniões. Podemos divergir nas nossas ideias, mas no campo, com o maior respeito, né, ex-prefeito Miguel. Isso é importante. Saímos daqui olhando um na cara do outro, respeitosamente, ali fora, um cumprimento digno de políticos que realmente se preocupam com o bem comum do nosso município. Acho que todos os projetos que vieram para essa casa hoje, né, acho que foi fundamental esse embate político, esse embate, Matana, que eu tenho muito respeito pelos teus cabelos brancos também. Eu acho que é natural, e isso é importante, Né? Eu acho que nós temos aqui, não estamos aqui para simplesmente eu mesmo, como líder de governo, ser favorável a todos os projetos que o executivo manda. Não é assim. Eu acho que o diálogo que o prefeito, que o secretário tem trazido para as comissões, né, Miguel, isso tem sido de uma importância fundamental para que nós possamos realmente trazer ao conhecimento da população para nós realmente decidirmos o que é melhor e o que não é para a nossa comunidade. Eu acho que isso aí é o que realmente importa, né? Somos poderes separados, né? E temos que exercer as nossas funções que nós somos eleitos para realmente fazê-las. Então, que bom que o nosso país, esperamos que daqui para frente, né, os poderes realmente fiquem nas quatro linhas, né, do processo democrático, respeitando a democracia e a nossa Constituição, que na verdade para muitos poderes hoje estão passando por cima, né, estão ultrapassando seus direitos, e não é por aí. Eu acho que nós temos que realmente nos preocupar, né? Estamos vendo países vizinhos nossos, né, tendo problemas seríssimos de convivência com o seu povo, né, dificuldades econômicas e, principalmente, perdendo o direito de liberdade. Isso me preocupa. Eu já sou avô, ainda tenho família, como diz o Miguel, né, o executivo é que nem uma família, é interminável os projetos. Aqui reforço, ex-prefeito, né, que cada um de vocês que passaram anteriormente, desde nossa emancipação, tem aqui o seu valor, o meu apreço, né, cada um dentro das suas possibilidades, com as suas afinidades, de terem essa visão de construir um Sobradinho melhor. Isso aí é importante, Miguel. Eu acho que todos nós temos essa visão do quão foi importante cada um dos que passaram anteriormente, do senhor e agora do atual prefeito, né, nesse exercício de democracia, para que nós possamos ter um Sobradinho desenvolvido e profícuo. Então, parabenizo aqui a passeata e aquela carreata que foi feita no dia 7, com o objetivo não necessariamente em prol de um ou de outro, ou do Bolsonaro, ou do Lula, ou da terceira via, mas em si em prol da democracia e da liberdade de expressão, que nós estamos sendo castrados, literalmente, por um órgão que tem que rever suas posições. Essa é a minha opinião. E também, respeitosamente, às pessoas que fizeram a campanha contrária, colega Iava, né? Pulando na sacada, acho que estava derramando cerveja lá, mas é um direito que a senhora tem, é minha companheira de bancada, porém, tem maior respeito pela sua opinião de contrariedade ao governo Bolsonaro, ou sei lá o que, a sua atitude. Eu acho que realmente esse é o nosso papel. Democracia, sim, liberdade, nunca perdê-la. Obrigado.
O espaço continua à disposição. A palavra é do Elton.
Boa noite a todos novamente. A minha alegria está fazendo uso da tribuna. Quer dizer, o colega Schirmer, que também participei, levei meu caminhão, apesar de estar meio velhinho, eu levei lá no protesto dos caminhoneiros do Arroio do Tigre, né? Estava parado, deixei lá. Quando voltei lá, só estava ele, os outros já tinham ido tudo embora, mas tudo bem. Acabei tirando na terça-feira de lá, mas fiz parte do processo também. Eu acho que a luta é pela democracia, pelo respeito à Constituição, respeito às leis, um processo harmônico, que não acontece lá em Brasília, do que acontece aqui, como bem o Miguel aí frisou, aqui no nosso município, onde se traz um projeto, se discute a parte jurídica, a parte do interesse da população, e apresentando ele da melhor forma, e aprovando ou rejeitando, né? Que nem opiniões, que nem a do Matana, que traz dados técnicos, nos serve de subsídio, muito importante, né? De maneira nenhuma. O trabalho teu é muito importante aqui para nós também, né? Mas eu participei de uma reunião semana passada, com a prefeito, mas os colegas vereadores e os secretários, E vou frisar bem rapidinho, que hoje a sessão foi muito comprida, né? Só alguns tópicos aqui. Dentre eles, um trabalho que nós já pudemos ver foi do nosso secretário aqui presente, o Quito, né? O trabalho que ele apresentou dos projetos que vêm pela frente, do que está sendo feito, e hoje já vimos o resultado. Geração de emprego e renda para o nosso município. Essa é a meta desse rapaz, 5 meses que está fazendo aí. Eu gostei muito do que tu falou e gostei muito do que tu está apresentando aqui. Espero que tu continue assim. O município precisa de gente que nem você, com apoio do prefeito, né? Todos juntos construirmos, apoio da Câmara, construímos o melhor, né? Eu vi o secretário da Saúde fazer um elogio aos funcionários da Saúde, dizendo que, com raríssimas exceções, a dedicação e a prestabilidade dos funcionários da Saúde é excepcional. Isso, para mim, eu fico muito feliz de ouvir de um secretário que é o que trabalha direto com esses funcionários. E quero agradecer esses funcionários da Saúde e dizer que é muito bom a gente saber, e todo município precisa saber, dessa posição do secretário, dizendo que nós temos bons funcionários, com raríssimas exceções. Deve ser elogiado quem faz um bom trabalho, sim, né? O que mais temos aqui? Quanto à parte que um dia eu publiquei aqui os atestados, né, dos funcionários, eu vi também o secretário da administração falar que houve uma redução muito grande dos atestados, que eu, inclusive, mais praticamente na redução da quantidade de dias, que mostra também a maturidade dos nossos funcionários municipais, que realmente está se buscando um consenso, um caminho, que todo mundo faz parte da construção do progresso. Todos nós, vereadores, cada funcionário, cada empresário, cada cidadão fazendo a sua parte para o progresso, né? O que mais que eu anotei aqui? Nenhum caso de Covid, por infelicidade, hoje apareceu um, né? Eu não vejo o dia de nós retirarmos nossas máscaras aí, voltar à nossa atividade normal sem máscara, né? Que tanto incomoda essas máscaras, ninguém mais aguenta até o uso disso aí, né? Esperamos que seja logo. Felizmente tivemos um caso hoje, mas os casos estão bem mais leves e com certeza não teremos mais vítimas, mais óbitos no nosso município e quem sabe no Brasil daqui para frente. É isso aí, muito obrigado, boa semana a todos.
O espaço continua à disposição. A palavra é do Matana. Gerson, tu tem imunidade parlamentar, não pode ser preso durante o mandato. Pode falar.
Mais uma vez, então, boa noite a todos aqui, os presentes. Em especial, Arthur Campi, do Campestre, minha terra natal. Espero eu não ter decepcionado hoje. Eu falo isso porque Campestre é uma terra de gente forte, pulso forte, tão forte que foram atrás praticamente do ônibus Miguel, lá em Foz do Iguaçu, e trouxeram o ônibus. Claro, tinha que passar, o prefeito Armando sabe disso, através do poder público, mas foram atrás. Então, eu me identifico com vocês, minha terra natal, onde eu tenho o maior orgulho de pertencer ao meu Campestre. Também quero te fazer um agradecimento, Berê, por pedir vista daquele projeto. O projeto que está aqui.
83.
Do CNPJ, e aí por quê? Para não ficar, de repente, uma tana pedindo vista, uma tana discutindo, e aí foi votado contra o pedido de vista, mas passou igual. Essa empresa que está aqui com o CNPJ 16846700/1031, ela é uma empresa que está no projeto especializada na fabricação de estrutura de produtos agrícolas. Hoje, essa empresa, esse projeto está aqui dia 23 de agosto. Hoje chegou um ofício lá do empreendedor, onde ele mesmo diz, o que eu já tinha pesquisado no site da Receita Federal, que essa empresa ela não comporta isso no momento, né? Pode estar em transição essa empresa para que ela possa, industrializar esse tipo de coisa? Pode. Mas no momento, até hoje, próximo ao meio-dia, ela não estava, permitia dentro do site da Receita que ela pudesse construir, no caso, fabricar estruturas e produtos agrícolas, secagens e armazenadores. Nesse intuito que eu falo, e muito obrigado por ter pedido, para a gente não ficar pedindo e cair só em cima de um vereador. É a preocupação, porque eu falo isso, preocupação de que a empresa, né, a gente passe um projeto aqui e aí ela não está habilitada a isso. Então ela já está pedindo, no meu entendimento, ela já está pedindo um prédio, um terreno aqui pela Prefeitura Municipal, mas nem sequer ainda está habilitada perante a Receita Federal. É só isso. Antes que imaginam que eu vou votar contra a empresa de vir aqui e transformar a matéria-prima, não. É nesse sentido que as coisas sejam... Porque foi falado que foi escutado a fala do secretário, foi escutado antes, às 5 horas aí, tinha uma reunião. Né? Eu aqui nessa casa legislativa... Eu, para mim, é o que está no papel. Esse negócio de achar, se está no papel, é acho. É verdade. Mas achando, para mim, não funciona. Legislador está no papel. Como eu falo isso? Não sou contra a empresa, em nenhum momento. Só que aqui, eu vi que tem isso no site da Receita, para quem não sabe, eu passo aqui no meu celular, acessa, dá, só bota o CPF, o CNPJ da empresa e vai passar. Então essa empresa aqui, claro que eu pesquisei na internet essa empresa, ela no caso, ela não era desse ramo, ele mesmo assume aqui no ofício de hoje que ele não é nesse ramo, ele está tentando, então, de repente, após ganhar essa parte e entrar nesse ramo, senhor prefeito. E a outra empresa que também ele faz parte, não é também, não dá direito a ele de industrializar, de fabricar, no caso, estruturas e produtos agrícolas. Torço que ele consiga, para esse projeto, ter o meu voto favorável, né, que ele venha a se instalar aqui em Sobradinho. E tanto é que tem um projeto que passou por nós, inclusive com o meu voto, né, de uma empresa... aqui, que foi criada, olha só, Matana não é contra a empresa Sobradinho. A empresa foi criada dia 9/7/2021, tá? E já ganhou aqui pela essa Câmara de Vereadores, de forma unânime, né? Um local que ela vai poder trabalhar ali na linha Quinca, juntamente com a madeireira do Kittel que nós proporcionamos que fosse para lá se instalar na linha Quinca. E, claro, e volto aqui, mesmo que de repente a fala seja que o Matana é contra a empresa, e aí vou citar o nome desta porque já foi aprovado e ganhou o terreno com o voto contra deste vereador, e eu permaneço no meu voto devido que uma empresa milionária, eu falo e friso isso, não há necessidade, devido à logística, como eu já mencionei antes. A logística da empresa, eles vão vir para cá. É ganho para eles. Como eu frisei, 180 mil no mês, qual empresa que não vai vir para cá? Ela vem de qualquer forma. O entendimento, como foi mencionado pela colega de 10 empregos, e aí aqui no papel eu achei 7/8 no primeiro momento, e se tu pegar o aluguel, que eu não sei qual o pavilhão ainda, não veio no projeto pavilhão, mas com certeza tem todo o direito de vir depois, posteriormente, para autorizar nós a alocar esse pavilhão, mas o aluguel tu já bate em torno de 3 empregos. Então a gente fica com uma margem de 5 empregos. E aí foi citado e está escrito no ofício que essa empresa vai abastecer nos postos de combustível na nossa região. Eu quero dizer para vocês que eu já presenciei esse caminhão da empresa abastecendo nos postos da nossa região. E aí também no ofício também foi falado e foi dito aqui que vai agregar emprego aqui na nossa região. Eu quero dizer para quem não sabe disso, já tem funcionário do Arroio do Tigre trabalhando nessa empresa e também aqui de Sobradinho. Falo isso porque os empregos já estão gerados, o consumo do combustível já está sendo feito. Eu fico preocupado com aquele transportador menor, que a gente está dando incentivo, senhor prefeito, e aí eu tenho que frisar isso, incentivo pago pelo município para ter o concorrente direto e não de um transportador que tem 2, 3 caminhões, de uma mega, de uma empresa que venha para cá usufruir do nosso município, de toda a região, e pago o aluguel ainda pelo nosso município. Essa é a minha preocupação. Tenham todos uma ótima semana. Muito obrigado.
O espaço continua à disposição. Vou falar ao vereador Freitas.
Boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Tenho três assuntos. O primeiro é sobre a parada de ônibus do bairro Medianeira, que devido à chuva vem prejudicando a vida das crianças que precisam pegar o ônibus escolar. Então, reitero aqui, na presença do prefeito, esse pedido do bairro. E sobre o projeto da indústria no Parque da Feijão, ao qual minha opinião agora é a favor da industrialização daquela parte, eu peço que seja amplamente divulgado que o parque está sendo dividido em dois. E aí cabe aqui o pedido de um plano diretor do parque, um plano diretor que vise explicar para a população que a parte de baixo vai ser de lazer e que a parte de cima vai ser indústria. Porque o parque, a parte de cima já está industrializada, gente. Nós já temos três empresas lá, agora vai ser a quarta. Então, eu acredito que isso precisa ser amplamente divulgado para a população, para que cessem os problemas, para que parem o tititi e que isso seja resolvido. E o terceiro item é sobre um ofício que eu recebi do gabinete do senador Luiz Carlos Reis, pedindo informações sobre a emenda que ele mandou de R$500 mil para pavimentação. Aí ele bota aqui, ó, atenção, cadastrar e enviar a proposta para análise até 31/10/2021. Comunicar ao gabinete, escritório, o número da proposta. Então eu já aproveito a presença do prefeito aqui e pergunto se está tudo certo. Ótimo, muito obrigado. Amanhã eu passo com o senhor perguntar o número e reenviar para o gabinete para deixar isso tudo ok. Muito obrigado pelo espaço, senhor presidente. Que todos tenham uma boa semana e que o senhor continue nos iluminando.
Nada mais, havendo outra cara, declaro encerrada a sessão. Todos uma boa noite e uma boa semana.